foi um desejo nosso muito grande. A gente dá para ouvir direitinho aí, beleza? Um desejo nosso de fazer o nosso retiro na praia. Fizemos tudo para que isso acontecesse, mas as coisas foram desenhando de uma forma que não era possível. Nós vimos com o nosso olhar de misericórdia algumas pessoas que veio do acampamento, vimos os preços e uma série de outras coisas, e dizemos: a nossa praia vai ser aqui mesmo. E ainda assim, algumas pessoas ainda encontram dificuldade de achar, né? Isso é complicado. Mas vamos lá. Junto a ti buscarei outro mar. Essa frase vai estar na nossa blusa, vai estar naquele papelzinho que você assina para colocar no altar. Ela vai estar em todo canto, vai estar na nossa folha de cântico, porque ela tem um sentido muito forte para nós nesse momento. E o texto que nós vamos usar aqui vai ser Lucas, capítulo 5, versículos 1-11. Lucas, capítulo 5, versículos 1-11. Você sabe como é que é, né? A gente quando vai... Vocês já aprenderam como é que eu prego na passagem, você vai notando e pegando aí o seu marca-texto, a sua caneta, que você vai precisar grifar algumas coisas que são muito interessantes, importantes para compreendermos esse texto e todas as vezes que a gente voltar para ele, saber que ele foi utilizado como base para a nossa consagração 2019. Lucas 5, capítulo 1, capítulo 5, desculpe, Lucas capítulo 5, versículos do 1-11. Lucas 5, do 1-11. Então vamos lá. Estando Jesus um dia à margem do lago de Genezaré, o povo se comprimia em redor dele para ouvir a palavra de Deus. Vendo duas barcas estacionadas à beira do lago, pois os pescadores haviam descido delas para consertar as redes, subiu a uma das barcas, que era de Simão, e pediu-lhe que a afastasse um pouco da terra, e sentado, ensinava da barca o povo. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo, e lançai as vossas redes para pescar. Simão respondeu-lhe: mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas por causa de tua palavra lançarei a rede. Feito isso, apanharam peixes em tanta quantidade que a rede se lhes rompia. Acenaram aos companheiros que estavam na outra barca para que viessem ajudar. Eles vieram e encheram ambas as barcas, de modo que quase iam ao fundo. Vendo isso, Simão Pedro caiu aos pés de Jesus e exclamou: retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. É que tanto ele quanto seus companheiros estavam assombrados por causa da pesca que haviam feito. O mesmo acontecera a Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus companheiros. Então Jesus disse a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E atracando as barcas à terra, deixaram tudo e o seguiram. Palavra da salvação. Nós temos aqui nesse texto, no versículo 11, e atracando as barcas na praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Isso aqui está a chave da nossa vocação. Aliás, esse texto é um texto vocacional. E hoje, dia 31, é o último dia do mês vocacional. E foi nesse dia que o Senhor escolheu para que nós pudéssemos meditar nesse mistério. E aí, meus irmãos, nós temos aqui... tudo começa na Galiléia, ali, à beira do mar. A gente vê a margem do lago de Genezaré, ali onde começa a vida, a pregação de Jesus. O povo se comprimia, você vai grifando aí, o povo se comprimia em redor dele para ouvir a palavra de Deus. Há uma sede muito grande de se escutar a palavra de Deus. E a pergunta é, você que é vocacionado da obra Paz e Bem, tem sede da palavra de Deus? Qual a frequência, com que frequência você visita as Sagradas Escrituras diariamente? Quanto tempo você perde lendo os textos sagrados, rezando com a palavra de Deus? Eu nem vou fazer comparação com rede social, porque é vergonhoso. Eu não vou fazer isso com vocês. Não dá. Conosco. Fazer isso conosco. Porque é vergonhoso. O tempo que a gente gasta com as redes sociais é infinitamente maior do que a Bíblia já perdeu para... Ah, mas eu mando mensagenzinha. Gente, olha, uma das coisas... Me desculpe se você faz isso. Uma das coisas que eu tenho mais raiva... É aquelas mensagenzinhas, fotinhas de bom dia, de boa tarde. Eu não aguento aquilo. É bonitinho, gente que reposta. Ai, achei tão linda aquela mensagem. Gente, aquilo é podre. Bom dia, a gente dá olhando para a pessoa. Fale, pega, é tão facinho, pega aqui naquela coisinha, aperta assim, ó. Bom dia, povo de Deus, Deus te abençoe, a paz, é tão melhor... O que você pegar alguém que você não sabe nem quem foi, aí botou uma fotinho, uma flor, um passarinho lá, não sei, tem nada a ver. Como é que eu vou saber se é você mesmo? É claro que não é você. Aquelas mensagenzinhas coladas que a gente pega, não é. Aliás, eu queria muito que no observatório a gente não repostasse nada que não fosse produzido por nós mesmos. Que a gente não tivesse feito ou falado. Se você não sabe fazer nada, escrever nada, só sabe repostar, mas você sabe falar. Ei, pessoal, estou aqui, Deus abençoe, um dia maravilhoso. Olha a palavra de Deus que para mim hoje. Eu não sei. Eu não vejo. Eu vejo a gente repostando coisas, não sei de quem. Como tem uma... Esses dias repostaram o negócio da água gelada com o Drauzio Varela de fundo. Com certeza aquilo não foi ele. Sabe, demonizando a água gelada, e tem tantas coisas aí, e a gente fica repostando isso. E, então, isso é nada original, nada. Então, essa palavra do Senhor, hoje, deve despertar em você, em cada um de nós, um desejo imenso de beber, de ter sede da palavra. Eu acho legal quando eu percebo, tem algumas pessoas assim, eu digo no final, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e algumas pessoas que escutam respondem, né? Então eu sei que a pessoa respondeu, tudo bem, até aí tudo bem, eu sei que ela escreveu aquilo, eu sei que ela escreveu. Você vê que dificilmente eu posto qualquer coisa feita por não sei quem, eu tenho vontade, mas essas coisas a gente faz no grupo de família. Tem grupo da família? A gente posta tudo, as besteiras, aquelas coisinhas, aquelas piadas, aquelas coisas do tirulipa, não sei o que mais lá. Bota no grupo da família, gasta lá. Aquelas coisinhas de bom dia, gasta lá. Porque se você estiver sendo inconveniente, com certeza alguém vai dizer, ei, mas para com isso, tá sacaneando com o nosso grupo, sei lá. Mas no observatório, procure você produzir. Tira uma foto lá do seu quintal, do nascer do sol, diz, Jesus nasceu para mim nessa manhã. Pá, é original, é diferente. Sabe, é bem diferente isso. É bem mais original. Mas por quê? Porque nós, Não temos sede da palavra de Deus. Nós não estamos indo buscar, nós queremos tudo pronto. E pronto, você vai num site, tem lá uma fotinha com uma florzinha, com não sei o quê. Tem Nossa Senhora com a borboleta nos pés, batendo asa. Meu Deus, é aquilo ali. Deus me perdoe. Eu já me confessei por causa disso. Já me confessei. Nossa Senhora com borboletinha no pé, coisa linda. Linda, peguei, ó. Vocês viram uma foto que eu postei de Nossa Senhora ontem? Que tamanho é aquela imagem? Maior do que essa. Então a imagem zona grande, né? Estava lá, grandona? Era não, era desse tamanho. Só que eu botei a imagem na mão e fotografei daqui, ó. Tuf. Bem daqui. Aí pegou essa luz, Jesus e tal. E é tão bonito. Era uma imagem que a Kelly trouxe para o grupo de oração. Aquilo é nosso. Aí pode escrever uma. Então, você pode escrever uma mensagem bíblica, uma frase, uma coisa. Eu estou só dizendo isso para pontuar algo que é grave. É um sintoma. Quando você pega e reposta as coisas, é um sintoma de que você não está indo na fonte. Você não está bebendo da palavra. Você não está indo. Você não está se comprimindo para ouvir o que Deus quer dizer para você. E aí você não posta, você reposta. Eu devia tirar esse P e botar um B. Segue o rebosta. 2. Não, foi sem querer que eu troquei o P pelo B. 2. Ali, o povo estava loucos, comprimindo-se, desejoso de escutar a palavra de Deus. Queria ouvir a palavra de Deus. Quantas vezes você foi para a missa e ficou lá, o relógio, o padre está se estendendo, tal. Você não escutou direito a primeira leitura, nem a segunda leitura, nem o salmo. O evangelho, você sabe, uma ponta dele e fica achando ruim. Por quê? Porque você não foi para ouvir a palavra de Deus, você foi para participar da missa. Você foi para fazer um ritual, você não foi para beber da fonte. Graças a Deus, os nossos grupos de oração tem sido uma verdadeira oásis, da palavra de Deus. Ontem a Kelly meditava em Oséias, gente. Que apóstolo fantástico, que profeta fantástico. Sabe, aquela ação profética que Deus pede daquele profeta, que ele se case com uma mulher dada ao adultério, para experimentar, ele faz o profeta experienciar na carne a experiência de traição do povo. E o profeta experimenta a dor de Deus ao ver o seu povo se prostituindo. E ontem eu lia aquele texto onde Deus dizia: o meu coração se revolve por ti, se contorce, se curva para ti, está para ti. Isso é um deleite da palavra. E aquele que sente sede, mas olha só, nós podemos estar com um tremendo fastio. Um fastio terrível da palavra de Deus. Mas aqui o povo se comprimia. E era tanta gente que aí tinham duas barcas lá. Vendo duas barcas estacionadas à beira do lago, pois os pescadores haviam descido delas para consertar as redes. Subiu a uma das barcas, que era de Simão. Então, Jesus já conhecia Simão. Dá para a gente entender isso. Já havia uma amizade. Já havia uma cumplicidade. E ali Jesus sobe na barca de Simão. Se afasta um pouquinho da terra e ensina. Só que quando Jesus... Veja esses três pontos da palavra. Vamos classificar a palavra de Deus aqui. Nesse texto, do 1 ao 11. Do 1 ao 3... é a pregação de Jesus na barca de Pedro, do versículo 1 ao versículo 3. Jesus prega na barca de Pedro. Do versículo 4 ao versículo 7, é a pesca milagrosa pelo poder da palavra. Aliás, a gente vai ver aí a palavra do começo ao fim, né? O povo se comprimia pela palavra: por causa da tua palavra eu lançarei as redes. E pela palavra de Jesus eles o seguiram. Do versículo 8 ao versículo 11, o chamado de Pedro e os outros três que o seguiram. Então nós temos esse, quando eu falava o texto é vocacional, isso tem tudo a ver. Então, existem aqui cinco elementos que vocês podem anotar aí. São cinco elementos que compõem o discipulado de Jesus mostrado aqui por Lucas. São cinco elementos importantes. O primeiro elemento que nós vamos tomar é: torna-se discípulo depois da escuta da palavra. E depois dos efeitos e dos seus feitos poderosos. Esse relato lá, a gente tem esse relato em Marcos. Só que em Marcos, você percebe que Jesus está passando e diz, vem, segue-me. Aí eles tudinho vão e seguem. Aqui não. Aqui parece não. Lucas está mostrando que houve uma proximidade. Pedro escutou toda a pregação de Jesus, não foi? Estava lá sentado, vendo Jesus pregar da barca dele. Pedro, inclusive, viu o milagre acontecer, pela força da palavra, pelo ensino. Então, o próprio Lucas está mostrando que houve uma catequese de Jesus. E depois disso, ele chama os pescadores. Então, é esse processo catequético que cada um de vocês, como membro da obra, precisa passar. É um tempo necessário para que a gente entenda. E quando chega ainda não sabe, né? Nós vamos ter, se vocês viram a programação, não sei se vocês tiveram acesso à programação, todos tiveram acesso aos temas das palestras. Se não, tem um pregadinho lá na porta de Nárnia, ali. Então, ali do lado daquela portinha lá, é da casa da Maria Felipe e da Cândida. As duas, quando querem ir para casa, passam por ali. Então, nós vemos aí, nesse texto, a catequese. E lá, eu estou voltando a olhar, formar vocês nas regras da comunidade, nos compromissos da comunidade, que a gente esquece. Inclusive, eu pedi para vocês trazerem o documento, porque nós vamos amanhã estudar de novo. Jaqueline vai pregar com ele, Luísa vai pregar com ele, nós vamos olhar para isso aqui, para ver se estamos realmente cumprindo o que nós nos comprometemos, com aquilo que nós nos comprometemos. Então, há um processo formativo. O que encantou Pedro, a palavra de Cristo, e os efeitos e os feitos dessa palavra. Porque, por causa dessa palavra, eu lançarei as redes. Então, não foi de súbito, houve toda uma catequese. Segundo ponto. Não, esse foi o primeiro ponto. Torna-se discípulo depois da escuta da palavra, certo? Segundo ponto, Jesus chama pecadores. Jesus chama pecadores. Pega o versículo 8, grifa aí. Olha só. Vendo isso, Simão Pedro caiu aos pés de Jesus e exclamou, retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Então, se você acha que é o único privilegiado no mundo que peca, então fique sabendo que é justamente a esses que Jesus chama. O miserável. Então, uma das primeiras atitudes de Pedro é se jogar, reconhecer-se pecador. Então, esse discipulado de Jesus requer que a gente, pela escuta da palavra, pelo reconhecimento do nosso pecado, é que nós vamos alcançar, é que nós vamos seguir a Cristo. Terceiro ponto, o chamado inclui uma responsabilidade missionária. Então, aquele chamado de Deus vai incluir uma responsabilidade missionária. Vamos lá, versículo 10. O que diz? O mesmo acontecera a Tiago e João. O mesmo acontecera a Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram os seus companheiros. Então Jesus disse a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. Então, esse é mais um ponto importante. O terceiro, que a gente elenca aqui, o chamado inclui uma responsabilidade. O quarto ponto, o seguimento a Jesus é uma viagem. Versículo 11, deixaram tudo e o seguiram. Seguir os passos de Jesus, literalmente falando. Você já fez a experiência, eu quando era pivete, menino do buchão, meu pai andava na beira da praia e eu ficava pisando nas pegadas dele. Eu achava aquilo demais, né? Aquilo é demais. Antes que a água cobrisse, porque fica o pezão lá, a gente tentando acompanhar, né, aquelas pegadas. Então, eles seguiram a Jesus. E seguiram a Jesus, meus irmãos. Seguir Jesus é seguir literalmente. É ir no mesmo rumo que Jesus caminhou. No mesmo caminho que Jesus fez. Na mesma estrada, na mesma trilha. Eu estou falando literalmente. Não é só o desejo, o sentir, eu sinto vontade de fazer o que Jesus fez. Não, tem que fazer. E seguir é ir atrás. Jesus na frente e eu atrás. A gente fala muito, Maria passa à frente. Eu acho interessante. Maria passa à frente porque a gente já passou na frente dela, de Jesus, dos anjos, de tudo. A gente está lá na frente, né? Quando a gente pede para Maria passar na frente, é para ver se ela vai, pisa no pé da gente, não na cabeça da serpente, para a gente parar e deixar o filho dela passar na frente. Porque a gente já foi lá. A gente olha e não vê mais nem onde está Jesus. Onde é que está mesmo? Você não sabe. A visão que Deus deu a Jaqueline, de Jesus mostrando, não é, o lugar, ele mostrou no início da tua caminhada. Certo? Mas você não sabe nem onde está o dedo de Jesus Cristo, apontado para onde, para que direção, porque você já perdeu de vista. Está na hora de você parar, voltar e dizer: para onde mesmo, meu Senhor? O que, que eu devo fazer? Não, eu faço o que eu quero. Eu faço o que eu quero, eu sigo a trilha que eu quero, eu sigo o caminho que eu quero, a minha vida é a minha, ninguém tem nada a ver. Nesse negócio de ficar bitolando a minha história, assim, me amarrando na comunidade, não. Aí é onde está o grande desafio nosso. É seguir a Cristo. Não querer que Cristo me siga. Pode até dizer: Maria, passa à frente. Mas eu acho melhor dizer: Jesus, passa à frente. Eu quero te seguir. A gente não está para seguir Maria. Nós estamos para seguir Jesus. E se Maria passar na frente, ela pisar não a cabeça da serpente, ela pisou já. É para pisar no meu pé, para ver se eu paro. Para ver se eu me conduzo nas sendas do Senhor. E o quinto, o quarto é o seguimento a Jesus. O seguimento a Jesus é uma viagem. O seguimento a Jesus é uma viagem. Aí você coloca lá: deixaram tudo e o seguiram. É uma viagem mesmo. Que coisa mais impressionante, a viagem que a gente faz quando a gente descobre Jesus na nossa vida, a gente muda de rumo. Quando a gente fala: ah, conversão se faz, quem estuda legislação, quem faz exames para tirar a carteira de motorista, o instrutor vai dizer: faça conversão à direita, conversão à esquerda. E o que é conversão? Voltar ao caminho, voltar a direção, aqui, ó. Essa conversão é tomar a estrada correta, né? É uma viagem, com Jesus é uma viagem. Quinto, desapego dos bens, e aqui é uma coisa muito interessante. Se nós pegamos aqui o próprio versículo 11, e atracando as barcas à terra, deixaram tudo e o seguiram. Eles inutilizaram as barcas. Eles não só botaram aqui, pegaram uma cordinha, como você vê lá na Barra Nova, aí botam a âncora ou amarram em algum canto ali fora. Não, eles pegaram a barca e botaram para fora da água. Eles colocaram o barco na areia. Eles inutilizaram para não ter mais desculpa de voltar, dizer assim, ah, não deu certo, eu vou voltar. Não presta mais. Eles atracaram os barcos na areia para não ter mais do que se apegar. Não dá nem mais para ver o porto que era seguro. Estou impulsionado a desbravar um novo mundo. Não dá mais para negar. O mar é Deus e o barco sou eu. O vento forte que me leva para frente é o amor de Deus. Olha aí. Não dá nem mais para ver o porto, porque o porto era seguro, a gente vai indo, vai sumindo, porque eu estou sendo guiado, eu estou nessa viagem com Deus. O desapego das coisas, das pessoas, da história, do passado, daquilo que a gente tinha como valioso, esse desapego, a gente, se quiser seguir Jesus, precisa ter. Então os homens deixaram aquilo que os sustentava. Aquilo que era mais precioso para eles. Deixaram tudo e o seguiram. E é um mistério para mim e para você. Nós estamos dispostos a seguir Jesus nessa viagem que ele propõe para nós? Nós estamos apegados a Cristo ou às pessoas, às coisas? Você está aqui com pensamento não sei aonde, compromisso não sei aonde, cabeça não sei aonde, meu Deus. Eu vejo as pessoas que vêm para o grupo de oração, eu tive a experiência de olhar para elas, e olhar os olhos dela, e se impressionarem com esse lugar. Vocês que nos conhecem, vocês que sabem da realidade da comunidade, devem ficar mais impressionados para dizer como foi que nós conseguimos construir isso. Como foi? Nós não assaltamos banco nenhum, graças a Deus, não foi necessário, né? Não vendemos nenhum imóvel, não temos nenhuma fonte de renda. A única coisa que a gente tem é confiança em Deus. Deixamos nosso barco na praia, lá na praia eu deixei o meu barco e junto de Jesus eu fui buscar outro mar. Eu fui um encontro das novas comunidades do Nordeste, lá em Natal, e Dom Dino, o bispo, tinha acabado de vir da Conferência dos Bispos do Brasil, e eles fazem, gente, é impressionante, eles fazem aquilo que eles chamam de um esquema, um cronograma que eles fazem que valem por 4 anos. Esse cronograma, que a gente chama-se de diretrizes gerais da ação evangelizadora da igreja no Brasil. Certo? Essas diretrizes gerais foi colocado, eles tiveram uma inspiração tão, tão interessante, e eu até tinha notado aqui, que eles veem a igreja retornar aquele tempo, o tempo onde se reunia nas casas. Então eles viram uma casa em construção, uma casa de Deus. E para atender o apelo de Cristo, que nesses tempos está gritando para a gente sair, para a gente ir na casa das pessoas. Quando, no último encontro do Conselho de Pastoral, o padre disse, olha, a comunidade Paz e Bem tem um grupo, ele diz assim, tem um grupo que faz isso aí, que vai na casa das pessoas, que reza na família das pessoas. E é impressionante. E não é só uma vez, não. São 90 dias. 90 dias rezando naquela casa. Fazendo o que os primeiros cristãos faziam. Porque a gente não tinha templo. A reunião era nas casas. E dá aqui uma formação fantástica. E aí ele apresenta esses pilares que compõem essa casa. São quatro pilares, certo? E eu vou só apresentar aqui rapidinho, porque eu quero concluir essa pregação de hoje, que é a igreja nas casas. E tem três pilares. Desculpe, quatro pilares. O pilar da palavra, a igreja está pedindo para que a gente volte, e veja que a gente estava falando agora, a leitura orante da palavra de Deus, a lectio divina. Se você tem acesso à internet, é muito simples. Toda semana, uma gelinha de meu Deus, bota lá a lectio divina. Tem até uma fotinha minha, assim, com a Bíblia, tão carinhosa, com desejo de que vocês também bebam. Eu não faço aquela lectio, não faço. A minha lectio é outra, certo? Mas aquela, porque aquela ali está de bandeja. É só ler e viver, certo? Eu faço outra. Mas aquela é a melhor que tem, que posso oferecer para vocês. Então, a igreja pede. O primeiro pilar é o pilar da palavra, certo? E ele diz assim, valorizar, não, universalizar o acesso à Sagrada Escritura, a leitura orante da palavra de Deus, priorizar comunidades ao redor da Bíblia, como a gente faz com o grupo de oração. Priorizar as comunidades ao redor da Bíblia, ao redor da palavra de Deus. Então, o segundo pilar dessa casa é o pilar do pão. Pilar da palavra, pilar do pão. Que é a liturgia e a espiritualidade. Valorizar o domingo. Sem emotivismo ou frieza ritualista. Tem padre que parece que não está nem ali. E tem padre que exagera. Aí nem uma coisa, nem outra. Exagera com tudo. Emocionalismo, ele pede. Não emocionalismo, mas uma liturgia correta. Sem deixar a realidade concreta. Valorizar a piedade popular. O que é piedade popular? As procissões, as novenas, o devoto São Francisco que vai lá, está ali com aquela roupinha marrom, ali tudo é fruto da piedade popular. Aquilo é bonito de ver. As devoções, tudo é piedade popular. Certo? E valorizar o canto litúrgico. Porque a gente pega uma música que o cara fez para uma situação e joga na liturgia, e não é por aí. Existe o canto feito direto para a liturgia. Então, o segundo pilar é o pilar do pão, do pilar do pão, pão Eucaristia. Esse pão que a gente está falando é Eucaristia, certo? É o pilar da palavra e o pilar do pão, Eucaristia. As duas mesas que estão dentro da casa, a mesa da palavra, a mesa da Eucaristia. O terceiro pilar é o da caridade. E para apoiar ações sociais da igreja. E eu quero aqui pedir a vocês algo muito interessante, importante. Quem lembra do negócio que a gente fazia chamado Caravana da Paz? Quem lembra? Era bom, né? Eu tenho um sonho de não de voltar àquele modelo ainda, porque aquele modelo é muito bom, mas de nós fazermos uma vez por mês aqui, nesta casa, a nossa Caravana da Paz. Eu estou pensando em colocar o dia do bem na comunidade. O dia da paz, o dia do bem do nosso bem, do bem da comunidade fazer o bem. Cortar cabelo, aferir pressão, né? Como diz lá o Matuto, tirar a pressão da pessoa, né? A pessoa morrer sem pressão, né? É tirar a pressão. Ei, menino, tira a minha pressão, tira, que Cristo vive. E aí, eu sonho e... Só que nesse ano, o dia do pobre, a gente queria começar no dia do pobre. A gente tem um dia, viu? Dia do pobre, é. Dia 15 de novembro, se eu não me engano, né? É um domingo, é? É uma sexta. Não, não. Então é 15, 16, 17. É novembro. 15 é o dia do... Foi? Pois é, mas coincide com o retiro da gente, né? Hein? 17. Pois é, coincide com... Mas a gente vai decidir isso, certo? Se... De modo que eu queria que fosse esse dia um marco. E que todo mês a gente saísse, ou convidasse, ou trouxesse. Porque aqui, vocês estão vendo, tem uma estrutura melhor para a gente acolher as pessoas. Numa tarde, ali e tal. E fazer aquele caldo gostoso para terminar o domingo. Não é? Aquela celebração. Tudo que a gente tem direito de fazer com o povo. Certo? E aí, você subiu para a Jane, né? Fazer aquele... A gente ir catando uns ossos por ali, né? Pois é. Melhor a Lucivane engordar, porque falta só ela pegar os ossos do Lucivane, viu, Lucivane? Guarda mais um pouquinho, senão ela não pode ver um osso, que ela é a Lili, já quer fazer uma sopona daquela, né? Tem que comer mais fruta. Pois bem. Então, esse é o terceiro pilar, o pilar da caridade. E o quarto pilar é o pilar da ação missionária. Investir na presença da igreja, nos meios de comunicação, certo? Isso é importantíssimo. Aí a gente tem site, tem tudo isso. Mas eu, nesse mês de outubro, que é o mês dedicado às missões, à igreja... E o Papa pediu para a gente fazer o mês extraordinário missionário. Eu quero fazer uma proposta para a missão de paz. Não façam aquela reunião que vocês fazem de sábado com a meninada lá na Paz e Bem, né, com a garotada. Não, eu proponho que vocês façam na casa de alguém do lado de fora, no meio da rua. Sabe por quê? Eu penso... que essa experiência de sairmos, e a paróquia vai fazer isso, né, nossa paróquia vai fazer isso, mas eu penso que os ministérios devem fazer também. Estou conclamando a missão de paz, porque é o nosso ministério missionário por excelência. A gente precisa se reunir, e vamos nos reunir aonde? Na casa dos nossos irmãos. A Judite vive pedindo, pai, eu queria uma reunião lá. Diz, Judite, dá para a gente fazer no meio da rua? Dá. Tem aquela ruazinha, aquele Lzinho lá, a gente bota umas cadeirinhas lá e tal, e começa lá. O que que precisa para a missão de paz fazer? Nada. Uma cruz que nós temos, um frasquinho de água benta, uma Bíblia na mão e pronto, o capeta não aguenta. Até rima, né? Por quê? Porque a gente vai lá, exorciza aquele lugar, faz o nosso grupo de oração, reza o saltério e faz a graça de Deus acontecer. Ali haverá muitas conversões. Vocês sabem, no dia que está, vocês viram aí o nome Paz e Bem no muro. Ontem, só um parêntese aqui. Ontem o rapaz chegou, bateu ali, eu fui abrir, à tarde, era 1:30 da tarde. Eu abri, o cara entrou com as compras aí. Aí as compras, tinha assim, no cartão da compra. É assim, vizinho à igreja Paz e Bem, bem grande assim, em caixa alta e negrito. O endereço da pessoa, o nome da pessoa, vizinho à igreja Paz e Bem. Então não vira até igreja, certo? Que tem um nome, agora tem um nome, né? Porque era para ter escrito comunidade católica Paz, mas o cara só pintou Paz e Bem e se mandou, não vem mais. Vai ter um símbolo bem bonitinho e tal. De qualquer forma, tem paz e bem, o pessoal já sabe. É. Vizinho da igreja faz bem. Ainda bem que Padre Daniel é assim com a gente, senão... Também. É, melhor da paz e bem mesmo. Mas, quando estava pintando... Quando estava pintando esse muro, um rapaz, um jovem de boné ali, 2 horas da tarde, eu conversando, desci ali, fui conversar e tal. Aí ele disse, eu me lembro, eu era pivete, a gente vinha cortando o mato com o Leandro para vir aprender capoeira e taekwondo. Eu nunca aprendo. Taekwondo. A gente veio para aprender taekwondo. Então aí, eu vim aqui, era só mato. Cara, isso era bom demais. Depois vai voltar. Né? Se Deus quiser, a gente vai voltar. E veja, quando não tinha casa nenhuma, a obra Paz e Bem já fazia um bem imenso. Eu partilhando com uma pessoa esses dias, uma das pessoas que foram agraciadas pela obra Paz e Bem, ela fez uma lista de pessoas, uma lista imensa de pessoas que participaram da comunidade Paz e Bem, não estão aqui, mas são pessoas extremamente bem-sucedidas, não financeiramente, mas na vida. Disse, olha, nós, meninas, que viramos mulheres, nenhuma de nós tem menino, se perdeu. Ela foi mostrando, fulano, ciclano, não sei quem. Disse, então a gente aprendeu a sair, a entrar e sair de todas as situações. E onde foi que eu aprendi isso? Aqui. Aí eles chamam de expresso mutirão, porque às vezes via aquela meninada toda, passava lá na rua do meu pai, lá para o centro. Então, a obra Paz e Bem, ela é essencialmente missionária. Lá na praia, eu larguei o meu barco. Junto a ti, buscarei outro mar. Não tem descanso. A gente quis fazer numa praia o retiro, mas Deus quis botar a gente dentro de um barco. Certo? Para viver a experiência do barco. E depois nós vamos abandonar isso aqui domingo, porque nós temos uma vida toda, uma estrada para percorrer.